Olá, amigos da Rádio Assembleia. No próximo dia 5 de outubro, completam-se 30 anos da promulgação da Constituição do Estado de Mato Grosso. Por essa razão, a Rádio Assembleia está realizando aí uma série especial de entrevistas com os ex-deputados constituintes que tiveram participação direta nesse momento histórico do Estado e, claro, do país. Eu sou Bruno Pini, vamos conversar agora com o ex-deputado estadual José Arimateia Fernandes da Silva. Arimateia, que tem a sua história ligada aos movimentos sociais, especialmente lá da região do Araguaia. Deputado, satisfação recebê-lo aqui nos estúdios da Rádio Assembleia.
A satisfação é minha, bom dia, estamos aí para atender ao seu convite e responder as perguntas que foram feitas com relação à Constituinte e outros assuntos que vier à baila, estamos preparados aí para te responder.
Qual que é a primeira lembrança que vem aí, que vem na cabeça, o jovem José Arimateia, lá da região do Araguaia, né? Um período de efervescência política do país, tivemos a Constituição Federal. Como é que foi todo aquele momento, deputado?
Assim, parece presunção a gente falar da gente, né? A gente contar, mas desde que eu fui eleito vereador em 1976, lá em Barra do Garça, pelo antigo MDB, que eu tive uma atuação muito ativa. Como vereador, eu já perturbava meio mundo na cobrança das coisas para o pessoal. E tive um tempo muito ligado aos trabalhadores rurais, que na nossa região do Araguaia eram despejados das suas posses covardemente pelo Poder Judiciário, com sentenças compradas, entendeu? A pedidos políticos, ninguém via a questão social que estava sendo criada. Então, sempre fui muito ativo. A lembrança que vem é desse início.
Que essa base social.
Isso. E a minha falta de experiência, e surpreendeu a todo mundo a minha atuação, porque eu sempre quis aprender, eu tive vontade de aprender, o que eu tinha dúvida eu não tinha vergonha de procurar. Então, desde essa lembrança do mandato de vereador é muito boa, porque foi enriquecedora para mim na minha formação política, foi um aprendizado, você entendeu? Foi uma escola, convivi com pessoas gabaritadas já quando vereador, passei até amizade com lideranças nacionais. Então, essa lembrança boa da época de vereador.
E aí o senhor vem da região da Araguaia, vem para a capital como deputado, encontra aqui colegas pares com as formações as mais variadas, posicionamentos políticos e ideológicos. Como é que se dá a construção aí da Constituição de 89?
Bruno, eu tenho dito, né, e eu disse anteontem na gravação para a TV Assembleia, que eu participei e tenho orgulho disso, de uma legislatura que só tinha barra pesada, só pessoas de respeito, gabaritadas, e numa época em que você não tinha a comunicação, você não tinha estrada, você não tinha telefone, não tinha internet, não tinha nada disso.
Sim.
E nós fizemos um trabalho espetacular, também paralela à Constituição do Estado, que foi o grande feito do nosso mandato, foi fazer a nova Constituição. Mas eu tinha aí deputados como o deputado Roberto França, deputado Antônio Joaquim, João Teixeira, Haroldo Arruda, e por aí afora.
Presidente à época era o...
Quando era o Roberto França, foi o presidente em 86. Em 82, quando eu assumi, em 83, era o Biratã Spinelli.
Perfeito.
Então, só pessoas... Você não via falar nesse negócio de propina, de estar comprando voto para aprovar matéria do governador. Então, eu tenho o maior orgulho. Para mim, foi uma escola. E Mato Grosso, o parlamento era respeitado naquela época.
E o senhor falou aí de dificuldade de logística, né, de transporte, de comunicação. Como que foi possível estabelecer esse diálogo com a população à época? Mato Grosso, a gente fala que é um estado continental, e é, né, gigantesco. Como que foi levar esse debate para as regiões do estado?
Eu não posso falar pelos outros deputados, que eu não sei como eles agiram.
Sim,
mas
lá na tua região.
Eu, na minha região, eu fui bater chinelo de... Por exemplo, era muito ligada aos trabalhadores rurais, eu conhecia barraco por barraco, posse por posse, e na cidade também. Eu me tocava o dedo em tudo quanto é lugar que o poder público pudesse ajudar a comunidade. Então, eram reuniões pequenas, com 40, 50 pessoas, a gente fazia, e ouvia a população e dizia para ela da importância da sociedade participar, você entendeu? E, então, era na botina mesmo, era indo lá no local mesmo da onde estavam os problemas para discutir com a população. E já havia interesse, porque você estava numa fase de mudança, né?
De abertura do país.
É isso, saindo do regime militar para o regime democrático, para o regime civil. Então, a nossa condições que tinha era essa, tinha que ir de carro. A gente ia de carro e andava toda a minha região, todo o Vale do Araguaia. E, com certeza, assim faziam os outros deputados.
E pelo que a gente pôde acompanhar aí, fazendo uma leitura histórica, várias emendas foram apresentadas, né, ao projeto da Constituição. O senhor destacaria alguma, especialmente aí das bandeiras que o senhor sempre levantou?
Olha, só antes quero falar, talvez você não era nem nascido, não sei se era.
Em 89, tinha 3 anos.
Pois é. A Constituição de Mato Grosso, promulgada em 89, foi considerada uma das melhores do Brasil. Aí eu destaco 3 capítulos que foi impressionante, foi um trabalho muito bom. E aí tem o dedo do deputado Luiz Soares, que era o relator, o deputado Zé Lacerda, e de vários deputados que trabalharam junto, que é a segurança, a educação e a saúde. Esses temas tiveram muito destaque. E a reforma agrária, porque nós tínhamos conflito para todo lado. Sim. Aí. Na região minha, então, era difícil de ser, porque era conflito atrás de conflito. Então, tornamos uma Constituição respeitada em todo o Brasil. Mas, falando da minha, isso é interessante falar, eu já falei lá na TV Assembleia, mas para que a população saiba, porque a coisa ainda está acontecendo até hoje, que é a questão do judiciário. Então, agora vinha ouvindo o programa do Antero, na Rádio Capital, e estava lá esse advogado, doutor Eduardo Marron, e eles falando até da podridão que está tendo dentro do Supremo Tribunal Federal. As coisas tá difícil, você não dá para acreditar. E naquela época, eu entrei com a emenda para oxigenar o Poder Judiciário de Mato Grosso. O que é isso? É porque eles interavam o tempo de serviço, passava da idade e nenhum queria aposentar. E as informações que eu tive, o porquê disso, porque as sentenças eram vendidas, ou era no dinheiro ou era pedido político. Em cima da lei não tinha decisão. E sempre prejudicando os mais pobres, os que não tinham condições de pagar. Eu apresentei uma emenda que pondo critérios para a aposentadoria deles. Quem já tinha que sair.
Trazendo regras claras de aposentadoria.
Aí deixa eu te falar. Eu sabia que essa emenda minha era inconstitucional. Você entendeu? Porque não constava da Constituição Federal. Porque ninguém tinha coragem de mexer com o Poder Judiciário. Nem o povo político, todo mundo tinha medo do poder, dos membros do Poder Judiciário. E você não pode ter medo da justiça. Você tem que respeitar o Poder Judiciário. É isso que está, certo?
O senhor, mesmo sabendo da inconstitucionalidade, apresentou para provocar um debate.
Você usou o termo certo. Provocar o debate. O que aconteceu? Só um desembargador que seguiu a emenda que foi, e ele pegou e aposentou, o doutor José Vidal, lembro até hoje. E então, isso deu, tornou a nossa constituinte, a nossa Constituição, famosa no Brasil todo. Por quê? Porque todo mundo achou que um louco, esse cara é doido, vai mexer com o Poder Judiciário, brigar. Porque eu dava nome, dizia, contava a história, o que estava acontecendo, recebia ameaça de morte, eu não sei de onde vinha, que eu nunca liguei para isso, nunca andei mais armado, nem com segurança, nunca tive nem canivete, você entendeu? Aí os caras vinham e falaram, mas se tiver que morrer, vai morrer, qualquer dia vai morrer. E isso criou um rebu, porque foi capa de veja, foi matéria da Isto É, do Jornal do Brasil, da
repercussão nacional, então.
Nacional. A ponto de ser discutida em vários estados, você entendeu? o povo nem teve coragem de mexer com o judiciário. Chegou a ser discutida a nível internacional essa emenda minha num encontro na Suécia sobre constituintes do mundo todo.
Sim.
E essa emenda minha foi selecionada lá e entrou na discussão. E eu não sabia disso. Aí um dia encontro um advogado aqui, que era de Barra do Garças, doutor Iban. Ele militou na Barra do Garças e nós tinha umas diferenças ideológicas, né? Mas aí ele chegou, me encontrou, falou: Arimatea, tem um presente para você. Falei: oba, que presente é? Uma revista. Falei: que revista é essa? Ele era vice-presidente da OAB de Mato Grosso. E nesse encontro, o presidente não pôde ir, ele foi representando a OAB de Mato Grosso.
Sim.
E lá apareceu essa discussão, com meu nome, com tudo. E uma revista inglesa fez uma matéria, né, tudo em inglês, e ele trouxe essa revista. E ele me falou isso. Então, ficam até conhecido mundialmente por causa dessa emenda, porque era diferente. Ninguém nunca esperava que alguém fosse tocar. Todo mundo tinha medo.
Emenda, mesmo que rejeitada, ganhou todo esse alcance.
Só para você ter uma ideia da força dessa emenda, que todo mundo aí vem falando, o Conselho Nacional de Justiça, aí conta papo, começou aqui, na Assembleia de Mato Grosso. A primeira pessoa a levantar isso, e nós abraçamos, foi o deputado Hermes de Abreu, que precisava de um órgão fora da justiça para julgar os erros que os membros da justiça cometiam.
Sim.
Certo? Mas nós queríamos um conselho diferente, não cheio de juiz e tal, para não virar corporativismo. Mas veio, acabou vingando. Outra, esse negócio de Marajá, que fala, foi o Collor, foi nada, foi o Arimatea. Foi, né, com essa emenda, eu falava que o Poder Judiciário era cheio de marajá e insensível, sem coração e sem cumprir a lei. Você entendeu? E aí, voltando na área da comunicação, o que mais deixou eles bravos, né, meio duro, porque tudo metido, intocável, você entendeu? O Diário de Cuiabá tinha um sagista chamado Fred, e ele fez uma sage bem grande, parece que era 7 elefantes, né? E os desembargadores, cada um montado nos marajá. Putz, isso virou gozação, você entendeu? Aí eles ficaram muito bravos comigo. E aí eles recorreram da inconstitucionalidade dela. Ficou não sei quanto tempo lá no Supremo para ser julgada. E eles continuaram trabalhando, porque estava sob júdice. Aí um dia o cara me catou, assistiu lá e tocaram no seu nome lá no Supremo. O que, que foi? Foi julgada o pedido de inconstitucionalidade da sua emenda e tal. Vixe, criou um bafafá lá. O que, que foi? O deputado Thales Ramalho já foi líder do governo, chefe de casa civil da presidência, e ele era cadeirante, já estava... E mais uma cabeça, né? Aí disse que ele na hora falou: esse cara é doido, vai mexer com os homens da capa preta, você entendeu? E tal. E aí eles conseguiram derrubar a minha emenda. E continua essa bagunça aí no Poder Judiciário até hoje. Você vê agora também até os promotores, sabe? Os caras no corporativismo, tá aí esse negócio da Grã-Paulândia engavetado, no Supremo engaveta, tudo que entra contra qualquer autoridade judicial é engavetado. Então, isso não é bom para a democracia.
É um tema ainda atual de debate. Né?
Tem. E agora, o importante é que agora todo mundo tem coragem de discutir. Isso foi bom, então, mas eu me orgulho, claro que eu me orgulho de eu ter percebido que precisava alguém denunciar, e denunciei, tive a coragem de denunciar. Então, essa emenda minha tornou também, ajudou muito para a popularização da nossa Constituinte Estadual, que foi feita com muito afinco e voltada, né, com muita força para a democracia, para a transparência e para acudir à área social.
Deixa eu só situar os nossos ouvintes. Estamos conversando com o ex-deputado estadual José Arimatea, da região de Araguaia, do Araguaia, José Arimatea Fernandes da Silva. A gente está falando aí sobre os 30 anos da promulgação da Constituição do Estado de Mato Grosso. Deputado, aí à luz da história, a frieza da história proporciona a gente ter essa possibilidade de reflexão, né? O que foi criado lá 30 anos atrás, tanto na federal quanto na Constituição Estadual, foi o possível de ser feito?
Olha, as duas, quem acompanhou, né, e a gente como político estava acompanhando, estava no exercício do mandato de deputado estadual, acompanhando o Congresso Nacional. Foi uma abertura para o povo começar a falar, para o povo começar a dar palpite. E aqui em Mato Grosso foi a mesma coisa.
A grande vitória foi essa, então.
Uma das grandes vitórias. Eu era presidente da Comissão Constitucional, responsável pela votação do primeiro turno. O Luiz Soares, o relator, e as demandas e as broncas desaguavam sempre na relatoria, que era o deputado Luiz Soares, o relator, ou na comissão constitucional, que era correspondente à comissão de sistematização da Constituinte Federal. Então, nós recebemos várias emendas populares, dezenas de emendas, foi mais de 200 emendas. As que eram constitucional, nós botamos em discussão e em votação, muitas aprovadas, cento e poucos foram aprovadas emendas populares. Então, a participação foi efetiva da sociedade. Foi trabalhoso, custou muito, mas nós estávamos bem assessorados, muito boa a nossa assessoria, que para mim foi uma escola, foi um aprendizado.
O senhor Age, até a gente conversando nos bastidores, os deputados tiveram assessoria de grandes mentes aqui do Estado, né, juristas, advogados, para a elaboração da Constituição.
O presidente da Constituinte, né, que era o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Antônio Amaral, já falecido, deu todas as condições para você fazer um trabalho bom. E aí quem tinha vontade fez. Todos foram destaques, mas alguns deputados se destacaram mais, né, por ter mais tempo, por estar mais ligado, por ser mais político até. E fizemos uma Constituição cidadã.
Respeitada. Eu até fiz uma pergunta ao ex-deputado José Lacerda aqui também, né, nesse especial. Eu quero fazer ao senhor. Existe uma corrente de pensamento aí que diz que a Constituição, tanto a federal quanto a estadual, essas Constituições são prolixas, muito longas e garantem muitos direitos. O ex-deputado Lacerda falou que a pressão social era muito grande, então os segmentos queriam ter essa garantia no texto da Constituição e não só em leis. É exatamente isso que aconteceu?
Além da pressão, era essa o nosso objetivo, botar a sociedade para participar. Agora, dela ser longa, prolixa não é, ela é meia...
Ela é longa.
É, né? Longa, você entendeu? Mas isso tem as regulamentações que tem que ser feito, e é isso que não foi feito. Feito algumas, mas até hoje tem muitos textos da Constituição estadual que tem que ser regulamentado, e agora já com tanto 30 anos passado, até ser modificado, porque é outra vida, é outro sistema, né?
E é outro Brasil já
outro
também.
Outro Brasil, né? São 30 anos. Você coloca aí a área de comunicação. Hoje o povo, não aconteceu, nós acabamos de falar aqui, lá no fim do mundo ele já sabe o que nós estamos falando aqui. E naquela época não, você tinha que receber a população, discutir com eles, você entendeu? Apesar de todo o esforço da imprensa cuiabana, que deu cobertura para nós não temos que reclamar nada da
imprensa local,
acompanhou e divulgou dentro das limitações deles ainda que tinham, né? Então foi a maneira de nós a trazer a população para participar.
Bom, a Rádio Assembleia conversou com o ex-deputado estadual José Arimateia, constituinte da Constituição do Estado de 1989, esse especial que a gente está fazendo aí dos 30 anos da Constituição. Deputado, muito obrigado.
Não, eu é que agradeço, Bruno, e então por isso que eu disse para você, eu fui privilegiado em participar dessa Assembleia Constituinte aqui do Estado de Mato Grosso.